Batuques e confetes.
Olá, pessoas. Aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes.
Oi, gente. Aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos no nosso episódio 102, né, não, Nath?
Pois é, Gabi, nesse 102º episódio a gente vai receber um mulherão da porra, né? A gente vai receber uma mulher que tem tudo a ver com esse cenário das fanfarras que eu adoro aqui no Rio, né? Ela vai conversar com a gente sobre isso também, né? Sobre como ser mulher nesse universo e mais outras coisitas, né, Gabi?
Exatamente. Inclusive, né, a gente vai receber a Renata Paruque, que é trompetista de vários blocos. E, assim, ao contrário da Nath, muito organizada, né, não, Nath? Joguei aí, entendeu? Indireta, entendeu? Que é uma pessoa super organizada, ao contrário de alguém que faz o podcast aqui comigo, né, não?
Gabi, você sabe o que que é? Olha, eu tenho um irmão virginiano, então sei bem como é que é essa galera. A vida deles é planejada numa planilha de Excel, assim, se eles pudessem, a vida dele estava toda numa planilha de Excel. Você deve ter alguma coisa em virgem aí no teu mapa astral também, mas eu sou aquário com Sagitário, gente, é outra vibe, assim.
Organizo minha vida numa planilha de Excel e no fim...
Olha, você tá falando aí, eu tô tentando lembrar se eu tenho alguma coisa. Devo ter, Nath, mas é que eu, signo não é o meu forte, entendeu? Eu realmente não sei os detalhes todos, não. Assim, mapa astral, assim, é bem difícil para me lembrar as coisas. O máximo que eu sei é o signo e o signo solar e o ascendente, que é peixes com escorpião. Eu até quase esqueci qual era o meu ascendente, mas tudo bem, né? Para vocês verem como é que eu gosto do negócio.
Isso torna a Gabi, faz de Gabi uma pessoa esquecida e vingativa.
Ah, nem é, Nath, pelo amor de Deus, esquecida tudo bem, mas vingativa eu acho que não.
Não, de escorpião você não tem muita coisa não, agora de peixes você é um pisciano escrito assim.
Exatamente, Nath, isso aí eu não posso negar. Mas antes da gente ir para a nossa entrevista, conversar com a Renata, a gente tem o nosso História com Confete, né? Que a gente está recebendo o André Lessa, que veio contar aí como é que ele se enfiou ali bem no meio do bloco, deu uma sorte ali com uma camisa parecida, mas não vou me adiantar, não. André, conta essa história para a gente.
História com Confete.
O carnaval na terça-feira, ele era sempre encerrado com o vovô, que era o bloco de Bel, do Chiclete com Banana. Quando o Bel ainda tava no Chiclete, era o bloco de Chiclete com Banana, que aí era meio que o último bloco que passava no carnaval. Fora, na quarta-feira de cinza, tinha o Rastão de Ivete, Carlinhos Brown, mas era meio que extra-oficial. O carnaval oficialmente encerrava com o vovô. E o vovô era muito caro. Eu sempre fui muito, mesmo tendo condição de pagar, eu acho um absurdo dar 600, 700 conto no abadá. Ou R$1.000 comandando o camalhão. Eu me recuso. Acho muito privatização da festa. Eu tava num camarote Skol, que era um camarote bem baratinho e tal. E aí, eu sempre saio no carnaval com a bandeira do Bahia, enrolado, um bandeiro bem grande, enrolado na bandeira. E passou o vovô, eu vi que o abadá do vovô era igualzinho ao abadá do Skol, a cor, igualzinho. Aí eu tive um insight assim, desci, me enrolei na bandeira do Bahia, consegui entrar no bloco, fiquei lá enrolado, curtindo a festa. E aí me tiraram, tipo, uma ou duas vezes só, mas eu logo voltava e teve uma vez também que o cara, um fiscal ficou assim, meio que tocou no ombro, e eu fechei o olho, meio que fiquei no trânsito da música, assim, enrolado na bandeira, fingindo que eu não tava ouvindo, aí ele desistiu e saiu. Mas eu passei uns 3-4 horas de percurso, sem pagar R$1 no vovô, curtindo o Chiclete, curtindo os maiores clássicos, assim, e tal. Com a bandeira do Bahia, graças à bandeira do Bahia protegendo, só deixava de fora umas partezinhas do abadá do camarote, que era da mesma cor do abadá do bloco. Foi massa.
Gabi, eu tava pensando aqui, qual será o signo do André? Será que o signo do André tem a ver com isso aí? Não sei, fica a questão. André, depois você responde pra gente qual é o seu signo, mas eu adorei esse negócio de se enrolar na bandeira do Bahia. Sensacional. E o abadalho das cores, olha, perfeito. Gabi, será que rola uma coisa assim numa escola de samba? De repente, intendente rola, né?
Nath, olha só, hoje em dia é mais difícil, mas na época que a minha tia-avó, que já participou aqui do História com Confete, ela desfilava, era só você ir de branco. Ela já desfilou várias vezes lá na Sapucaí, só porque ela estava toda de branco. Ela ia se enfiando ali, se enfiando aqui, mas hoje em dia é meio difícil. Lá na Sapucaí é difícil passar as barreiras, mas antigamente dava assim. E intendente, gente, é só você ir de branco, você consegue desfilar em várias escolas.
Não precisa nem da bandeira do Bahia.
Exatamente, vai de branco que tu tá garantido, gente. A galera puxa para você e você desfila em várias.
Gabi, e por falar agora em desfilar em várias, a gente vai para nossa entrevista, né? Com a Renata, que não desfila em várias escolas de samba, mas em compensação em bloco, são vários, né?
Não, são vários blocos que eu não vou nem nomear aqui, porque com certeza eu vou esquecer alguma coisa, né? Ela é trompetista em vários blocos. Mas, Nath, você falou que ela não desfilou, mas durante a entrevista ela falou que teve uma vontade aí para desfilar, né? Quem sabe, né? Já falei com essa galera aí que nunca desfilou, é só colar comigo. Mas vamos pro nosso papo. Fala aí, Renata, tudo bem?
Cheia de manias, toda dengosa.
Oi, gente, boa noite, bem-vindos ao Batuque de Confetes. Obrigada, Gabi e Nath, pelo convite. Tudo ótimo, e vocês?
Tudo ótimo também, né? Melhor agora que a gente vai conversar sobre carnaval, né? Então já
Bora.
dá aquela bebidinha antes aí e já respira fundo e já diz pra gente como é que carnaval entrou na tua vida.
Então, a minha irmã me levava muito para os blocos de rua, assim, quando eu era. Quando já era uma adulta, né? Assim, quando eu era pequena, eu morava num condomínio na Barra e tinha muito bloquinho de condomínio, né? Aquelas coisas dos anos 90, bastante bate-bola no condomínio, festinha e tal. Aí depois, mais velha, assim, carnaval de rua mesmo, né? Tipo, eu ia com a minha irmã no Boitou, no Boitatá, nesses blocos assim tradicionais. E aí eu entrei mesmo assim na bolha do carnaval, porque em 2017 minha irmã sempre me chamava no, na quarta-feira de cinzas para me enterrar na quarta, só que eu sempre estava destruída, nunca conseguia ter forças para esse último dia de quarta de cinzas. Eu já estava
Já tava as
enterrada
próprias
na quarta.
cinzas, né?
Eu confesso
Eu
que eu
não
nunca
conseguia
consigo ir
nunca.
também em terra, porque eu tô
Cara, eu
sempre
sempre estava morta. É complicado. Mas aí eu fui com uma amiga numa enterra e eu amei. E eu falei, caraca, cara, deve ser muito legal, né? Tocar no carnaval. Eu fiquei com essa amiga minha, me filhando. E aí, foi em 2017, acho que o carnaval foi final de fevereiro, início de março, por aí. E aí, em abril, na época, no Facebook ainda, né, se usava. Aí eu vi, assim, uma propaganda, vamos inaugurar as oficinas do Bloco Militar na quarta. E aí eu falei, caraca, eu vou entrar. Aí eu não sabia o que queria tocar, e aí eu escolhi, tipo assim, na primeira aula que eles faziam, você podia testar vários instrumentos, primeiro eles falavam com todo mundo, aí você ia testando o que você queria e tal. Só que, cara, assim, eu já toquei piano quando eu era jovem, toquei flauta doce também, mas eu não tinha a menor noção se eu queria sopro, se eu queria percussão e tal. Aí eu olhei o trompete e falei, ah, esse aí é menorzinho, vou nele. Mal sabia eu no que eu estava me metendo, né? Porque, pô, trompete era complicado. Um instrumento meio ingrato, né? E aí eu comecei na oficina do Minterra em 2017, né, em abril, que só ia sair no ano seguinte, 2018. E aí foi muito legal, porque a gente vai criando um senso de comunidade, né? De família, todo mundo no perrengue aprendendo junto. Assim, eu acho que para mim, pelo menos, a experiência de aprender em conjunto foi muito mais legal do que se eu fizesse, sei lá, uma aula particular, né? E porque também você treina com o bloco todo, né? Aquela energia, não é a mesma coisa do que fazer aula particular. E
Você já tá
aí,
uma
logo.
vibe assim do conjunto, né?
Cara, e aí você. O amiguinho erra, e você às vezes tá errando a mesma coisa, e aí você vai aprendendo com o erro do outro. E acho que também tem uma coisa de, tipo assim, a gente se incentivar, né? Tipo, a evoluir junto, pegar com um amigo. Porque, cara, quando você tenta ensinar uma outra coisa para outra pessoa, eu acho que você aprende mais rápido. Então, às vezes, você pegou um macete ou uma parada, aí você passa para amiguinho, aí vocês ficam trocando, eu acho muito legal. E aí, em 2017, então, eu comecei no Minterra, e aí, em 2018, foi meu primeiro carnaval, e aí eu conheci o Vitor. E aí, de 2018 para 2019, eu já comecei a entrar em vários blocos, porque ele me chamou, e aí eu fui conhecendo pessoas, fui me chamando, enfim. Mas aí eu já estou adiantando o assunto, né? Mas então, em 2018, foi o primeiro carnaval que eu saí, e não tinha, eu acho, tanto, em 2017, né? Não tinha essas coisas de cortejo toda hora, né? Tinha algumas coisas, tipo, tinha o Boitolo em 2017, fora de época? Junino, tinha
Acho que
uma outra cortejo fora de época, né? Tipo, Boitolo Junino, alguma coisa assim, mas não tinha essa coisa que hoje em dia tem. Piscou, tem um cortejo, né? Passando na esquina. Então, aí beleza. Aí 2018 foi meu primeiro carnaval, aí foi muito legal porque foi a primeira vez que eu saí com minha terra e no carnaval. E aí a gente fez, na época, o Boitolo ainda estava com boiadas, né? Com cores. E aí a gente teve uma boiada que era meio que do Menk, então, cara, foi muito legal sair assim no Boitolo, primeiro carnaval, sair na boiada, e foi uma boiada, foi muito legal. Acho que foi azul, se não me engano. A gente saiu ali da Candelária. Cara, foi uma loucura. É aquela sensação assim, tipo, caralho, não sei se pode falar
Eu
palavrão.
acho que esse ano pode, eu tô à vontade.
Caraca, e Boitolo, né, cara, 2018 acho que foi tipo assim, um auge, foi um Boitolo muito foda, que não tava tão lotado. Tudo bem que eu tava de dentro, aí foi muito interessante,
Eu
né?
acho que
Porque
essa
eu amava o
coisa de separar
Boitolo.
as boiadas também, né?
Depois
Coisa de
juntava, depois chegava, todo mundo juntava. Porque em 2017, cara, eu lembro que eu fiquei no Boitolo na corda, na parte ali da Praia de Botafogo, que vira assim, para pegar o. Acho que descendo ali para ir para pegar o túnel, sabe? Para ir pro Leme. E caraca, eu na corda super animada, tipo assim, abrindo caminho. E aí, né, tá no outro lado também, é muito legal, assim. Hoje em dia, eu confesso que eu prefiro estar dentro do que estar fora. Mas é uma sensação muito legal, assim, tipo, caraca, você está tocando a parada, e as pessoas lá vibrando. E eu também, assim, eu tocava o quê? Abriu mais um jogador, sei lá, menos de um ano, 8 meses. E, tipo assim, eu não sabia tocar direito e fui, cara de pau, né? Porque Boitolo. Para quem não sabe, eu acho difícil alguém saber, mas não tem ensaio, né? Não é um bloco que ensaia, tipo Minterra, por exemplo, que tinha uma oficina, que ensaiava um repertório. Boitolo é um bloco de marchinha, na sua essência, né? Então, tipo assim, tinha muita coisa que eu não sabia, e isso é muito legal, você ir aprendendo na hora, sabe? Você se jogar, aquela energia, cara, foi muito legal. E eu lembro que esse Boitolo, eu me perdi de todo mundo uma hora. E aí teve uma hora que eu, tipo assim, a gente sentou para descansar com as amigas, e a gente estava na Azul, a gente parou ali no Man. Aí a gente falou, levantaram, eu vou pra Boiada Verde, sei lá, que tá na Alerj. Aí eu levantei, aí eu de repente falei, cara, ouvi dizer que a vermelha tá passando aqui, eu vou ficar na vermelha, eu vou sozinha mesmo e dane-se. E aí fui sozinha, fiquei até a noite, assim, mas aí eu encontrei o Vitor, que eu nem conhecia direito. E aí eu falei, ah, tá, uma pessoa que eu conheço, eu vou ficar aqui. E foi maravilhoso, cara, foi muito legal. No dia seguinte, estava com a boca que parecia que tinha ficado por abelha, inchada, assim. Primeira experiência de, sei lá, 15 horas tocando. Cara, muito doido. E aí, 2018, que foi uma coisa que eu conheci muita gente também no carnaval. No final de 2017, em setembro, assim, que era no feriado da Independência, teve um cortejo que era que uma galera aqui do signo de Virgem resolveu fazer um cortejo para comemorar o aniversário deles. E aí, cara, acho que nesse mesmo dia, foi 6 de setembro, né? Que no dia seguinte ia ser 7 de setembro, feriado. No mesmo dia teve Tecnobloco. E, cara, foi um negócio, foi um boom. Que bagulho, eu nem fui tocando, eu fui como foliã, apesar de eu já tocar, sei lá, 6 meses, eu fui como foliã. Era uma coisa aberta. Isso seria a fundação do Cortejo dos Signos, né? E aí, cara, foi muito louco, porque deu 6 da manhã, a gente na Presidente Vargas, cheio de cavalo pro desfile da Independência, dia tendo dia seguinte. Aí
Meu Deus!
juntou com o bloco, tipo assim, cara, foi muito louco. Foi muito doido. Aí, beleza, rolou esse cortejo dos signos, que não tinha esse nome, né? Foi o cortejo dos virgões. Aí, em 2017. No mês seguinte, uma galera de Libra gostou dessa ideia. Isso era uma galera, tipo, de carnaval, né? Uma galera que tocava, pernaltas e foliões, amigos, que resolveram ir fazendo para comemorar o aniversário e foi chamando gente só no boca a boca. Não tinha evento. Tinha evento?
Tinha evento, Facebook.
Tinha, né? Mas, enfim... Foi o boca a boca realmente que a galera sedenta por um cortejo, né? Porque, tipo assim, carnaval só não é suficiente. Tem que ter mais. Aí depois em outubro teve também a galera que fez um Amor Libra nesses mesmos moldes. Aí beleza, morreu. Depois que passou o carnaval de 2018, foi o final de fevereiro.
Ih, já pra catar escorpiões.
Ah, mas enfim. Aí tá. Aí em 2018, depois do carnaval, a galera fez um grupo que falaram assim, ah, vamos fazer um cortejo de peixes para comemorar o aniversário dos piscianos e tal. Aí fizeram um grupo de WhatsApp que devia ter, que, 200 pessoas, sei lá. Só que, cara, a gente falou, ah, vamos fazer de manhã, só que tava um sol, mas um sol. Foi bizarro, tava muito quente. E aí foi bem pequeno, né? E no mesmo dia também teve o TTT, que é aquele churrasco que a galera fazia ali na Praça do Russell, que tinha churrasco e depois virava cortejo. E aí, nesse dia, inclusive, foi o dia que eu fiquei com o Vitor. E aí rolou esse cortejo dos peixes, e aí o grupo permaneceu depois, né? E aí começou a se conversar, tipo, e aí, gente, vamos fazer todo mês, para os aniversariantes do mês... Aí tá, depois de peixes é o que? Ares, né? Só que aí não teve Ares, não teve o Satanás. Aí a gente resolveu... Ou teve o Satanás? Teve. Não, teve o Satanás, gente, é porque são muitos cortejos. A minha noção de tempo da pandemia embolou tudo. Desculpa. É só uma correção aqui. Ninguém chama o Vitor de Vitor. Se eu falar Vitor, ninguém vai saber quem é. Tem que falar que é o Mazeu. Aí as pessoas vão saber quem é. Aqui no carnaval é conhecido como Mazeu. Aí teve Satanás e a gente falou, cara, vamos fazer um evento no Facebook. Aí eu falei, porque eu sou virginiana e eu gosto de organizar coisas. Aí eu falei, então vou fazer um evento no Facebook. Aí a gente fez lá um evento no Facebook. Aí eu botei de sacanagem uma foto de um bebê. Tipo, tem um perfil no Instagram que é Bonecas Trouxas, que eles pegam umas fotos de boneca, aquelas bonecas do lixão, assim, bem esquisitas, e fazem uns memes. Aí eu peguei uma dessas fotos, que era um bebê com umas velas, assim, tipo... Aí veio um hater, uma mulher da igreja, falando, vocês são um sacrilégio, essa foto.
Ai, assim, meu Deus. Chegou.
Aí a gente ria, né? Enfim. Aí a gente fez esse evento no Facebook. Aí, cara, o Satanás bombou muito. Cara, foi muito legal e tal. E aí o próximo era Gêmeos e Touro. Era Touro e depois Gêmeos, né? Aí a gente, cara, começou as tretas para decidir uma data que todo mundo possa. Porque aí cada cortejo que ia passando, os músicos e as pessoas iam se animando. Porque, tipo assim, muita gente... Não faz oficina, não tem grana para fazer uma oficina, porque realmente não é assim barato. Eu não estou desvalorizando as oficinas, porque, cara, é um trabalho justo assim, dos professores. Enfim, mas não é todo mundo que tem grana. E nem por isso as pessoas precisam não precisam fazer uma oficina para aprender. Tem muita gente que comprou instrumento e com esse crescimento dos cortejos todo mês, com pessoas que alguns eram profissionais, outros faziam oficina. A pessoa comprava o instrumento e ia aprender na rua. E eu acho super democrático, maravilhoso. Então, a cada cortejo que tinha, tanto os foliões quanto os músicos e tocadores de instrumento, cada vez mais ia crescendo. Então, quando chegou já nesse de Touro e Gêmeos, que já começou a treta de data. Aí a gente, não, porque essa data... Isso no grupo do WhatsApp, né? Ah, não, porque essa data não posso, que tem evento X, tem ROM, que tem não sei o quê... Aí eu sei que a gente não ia conseguir fazer os gêmeos e já ia tipo, ter passado do signo de gêmeos, de touro, ia virar gêmeos. Aí a gente resolveu fazer o Geminitauros. Fez um cortejo dos dois, e aí ia ser um churrasco, tipo o TTT no Rússia. E aí, a partir daí que começou a parada a ficar serinha, que um amigo nosso, o Galo, que ele é designer, ele manda muito nas artes, ele era de Touro, e aí meio que a galera de Touro resolveu encabeçar para fazer tipo um churrasco, e os aniversariantes de Touro iam dar um valorzinho a mais para garantir um mínimo do churrasco, e as outras pessoas iam dar. E aí a gente fez um grupo à parte, e não sei por quê, que eu não sou nem de Touros, eu estava nesse grupo, porque, enfim, eu estava organizando, porque eu já tinha feito o primeiro evento no Facebook, e aí caiu para mim.
Não, você já era organizadora, tinha que participar do grupo. Olha, que ideia.
Comida tinha que ser taurino no meio, né?
Pois é, era aniversário de taurino. E aí esse amigo nosso, o Galo, ele fez uma arte muito maneira. Tipo, ele fez dois tourinhos, né, gêmeos, e aí um outro amigo nosso fez uma batida, aí a gente fez uma artezinha, e aí começou a coisa a escalar. Aí a gente fez um grupo no Facebook, né, de cortejo dos signos, uma página, perdão. E aí a gente começou a postar sempre os eventos no Facebook, e aí a gente, esse nosso amigo, ele começou a criar umas artes, e aí cada... Aí tinha um que escrevia os textos, o casal escrevia os textos, junto com a Magê, aí o Galo fazia arte, aí a gente pensava, a gente sempre fazia tudo, tentava ser o mais democrático possível, de votar a data, e aí começou-se organicamente a um grupinho, a gente via que tinha um grupinho que estava sempre mais ali ativo, e eventualmente a gente fez um grupo menor de organização, mas era uma coisa coletiva, porque não adianta só a organização estar lá, porque quem toca é todo mundo. Então a gente tentava sempre fazer uma votação de data, só que esse grupinho da organização a gente pensava paralelamente assim, qual vai ser o trajeto, tema, porque a gente fazia uns trocadilhos com o nome do signo, tipo, teve um de, acho que Capricórnio, né, que foi Capricold, a gente botou a Frozen, enfim. E aí foi se evoluindo esse negócio dos signos. Só que, com isso, quanto mais crescia, aí tinha furto. Aí depois já teve gente que veio cobrar a gente segurança, porque a gente está botando as pessoas na rua. Isso é um surto, né? Mas a gente tentava sempre, de um cortejo para o outro, a gente tentava ver, bom, o que deu errado nesse cortejo? Vamos mudar o caminho para o próximo. Foi porque era de noite? Vamos fazer de manhã. Então, a gente sempre tentava, de alguma forma, não repetir, né, os erros do anterior. E aí, cara, aí depois a gente criou o Instagram... Né, porque o Facebook começou a morrer. E aí eu sei que o cortejo dos signos foi até mais ou menos, acho que foi até o de Escorpião de 2019. E aí quando chegou em 2019, que o bagulho, a gente, tipo assim, tava num nível de violência que assim, a gente não tinha pra onde correr. A gente foi uma vez pra Lapa e viu, caraca, ficou muito perigoso aqui na Lapa, vamos fugir da Lapa. Aí a gente foi pra Tiradentes, vamos fugir, ficou perigoso, vamos fugir da Tiradentes. Foi pra Cinelândia, enfim, aí a gente viu, o Boulevard é mais tranquilo, porque tinha uma gangue que furtava e botava dentro do carro. Então, a gente não pode ir em lugar que tenha carro passando. Então, assim, a gente chegou num ponto que não tinha mais para onde fugir, porque é uma coisa além da gente, né? É uma coisa da cidade que foi ficando cada vez mais violenta, a segurança pública, né? A parada foi ficando mais sucateada. Então, tipo assim, teve esse último cortejo que foi 2019, acho que foi de Escorpião. Teve uma violência de, tipo assim, o maluco quebrar o braço, porrada, sangue, a gente desmaia. A gente falou, cara, eu não quero mais botar pessoas em risco. E junto com isso, era complicado, porque assim, a gente da organização, apesar de ser uma parada coletiva, quando dava caô, era em cima da gente que a galera vinha ali na hora. E a gente estava um pouco cansado, porque na hora de colher os louros, era de todo mundo, mas na hora... da porrada, era só de 5 pessoas.
Meia dúzia.
Exato. Sim. Então, a gente, desde esse cortejo de 2019 de Escorpião, a gente, que era da organização, a gente falou lá, que a gente tinha um grupo com músicos e tal, a gente falou, galera, a gente tá entregando os pontos, a gente não é dono dos signos, porque, uma coisa legal de lembrar é que quando a gente resolveu, tá, vamos fazer, então, o cortejo dos signos todos os meses... A gente foi falar com a galera que fez o primeiro cortejo dos signos em 2017. A gente falou, galera, vocês que começaram com essa ideia, vocês querem fazer parte da organização? Vocês querem tocar isso com a gente? Vocês se importam da gente continuar esse projeto? Eles falaram, não, pô, super, tal, não quiseram continuar, porque, enfim, não quiseram, mas eles sabiam que a gente, tipo assim, a gente não tava roubando a ideia de ninguém, nem apropriando de uma parada. A gente teve sempre esse cuidado, né, de falar com quem começou, e a galera sempre achou maneiro. Mas aí a gente falou assim, depois desse escorpião, galera, a gente, como organização, a gente está cansado um pouco, tá complicado sair na rua. Não era só nos signos que estava dando problema, assim, outros blocos, porque os signos, com essa coisa de fazer todo mês, a gente meio que começou uma cultura e tipo, uma coisa de tinha muito mais gente podendo tocar na rua e ficando independente do instrumento. Então a galera começou a puxar mais cortejos, independente dos signos. Tipo, você vê hoje, caraca, qualquer coisa tem um cortejo. Eu acho isso muito legal. Assim, eu, pessoalmente, eu tô um pouco cansada de ficar indo para cortejo o tempo todo, mas eu acho muito legal as pessoas terem essa independência e se sentirem tranquilo, tipo, cara, vamos fazer um cortejo, bora, vamos. Eu não acho que tinha tanto isso antes. Acho que a gente contribuiu com o cortejo de signos, com essa cultura de a gente chama de craque, né? De que é uma coisa que não é ensaiada e tal, mas eu acho muito legal. Mas aí depois que em 2019 a gente acabou. Só que, assim, é uma coisa, tipo, um filho, né? A gente sempre fica, depois que... Aí veio a pandemia, né, em 2020. Aí, cara, depois que começou a voltar as coisas, e aí, assim, desde 2019, as pessoas falam, ai, que saudade dos signos, ai, vamos fazer os signos de novo, não sei o quê. E aí, cara, quando... A gente, agora não tem como, né, tá na pandemia. Aí, quando começou a afrouxar, a gente chegou a pensar, ai, será que a gente volta pra mostrar o Brasil feliz de novo, não sei o quê... Só que é aquela coisa, né? É uma coisa que dá trabalho, porque a gente tem que garantir um mínimo de músico, que vai segurar, a gente tem que pensar num trajeto, e lá na hora, se der algum problema. Enfim, a gente nunca diz nunca, mas dá aquele calorzinho no coração, né? Tipo, se tiver um signo de novo e tal, e a galera pede, os músicos, os foliões, até a gente fica com saudade. Então, assim, quem sabe? Pode ser, pode não ser.
Não, e Renata, o cortejo dos signos ganhou um filhote até em BH, né? Uma galera fez também
pois
inspirada.
É, cara. Não, eu acho, eu adoro sim, essa coisa de signo. Então eu acho essa ideia maravilhosa, cara. E era muito legal, porque você tem um cortejo que você pode fazer um tema, sabe? As pessoas se fantasiarem cada mês, um tema diferente, aí uma cor. Aí o de leão era de animal. Aí teve o da Frozen. Aí teve um, cara, teve um que é muito engraçado. Com esse negócio da segurança, a galera vinha cobrar a gente na época do Facebook. Tipo, ai, fui furtado no cortejo dos signos. Ai, porque eu apanhei lá e não sei o quê, me assaltaram. Só que, tipo assim, do mesmo jeito que o folião tá lá exposto, a gente também tá, né? E a gente tentava ao máximo, que as pessoas não sabiam, né? Que as pessoas que iam pra lá não sabiam o que tava por trás, que a gente tava lá quebrando a cabeça. Cara, como é que a gente pode tentar impedir que outra pessoa seja assaltada, que seja um lugar seguro e tal. Só que é complicado a gente tentar cuidar de um problema que é muito maior que isso, né? Mas a gente tentava. Aí teve um, agora não vou lembrar qual é o... Eu acho que foi até o não lembro agora qual o signo. Mas aí a gente ficou... As pessoas ficaram nessa de, que cobrando segurança. Cara, a gente fez os músicos. A gente teve um cortejo que a gente falou, Então a gente foi todo mundo vestido de segurança... De, tipo, cortejo presente, a gente mandou fazer a camisa. Aí o outro foi fiscal de cu. Porque, assim... Aí a gente, né, pegava e fazia a brincadeira. Eu fui de fiscal de cu. Aí a gente entrava na brincadeira também, né? Mas, enfim. E aí...
Acho que isso é um pouco do carnaval, né? Tipo, nossa, até... Carnaval, tá bom, gente... vamos usar isso a meu favor.
Eu amo muito carnaval, bom, mas, olha... Lidar com ego de músico é complicado, tá? Sempre o outro quer ser maior que o outro, a galera não sabe tocar em conjunto.
Acho que organizar o carnaval, né, de um modo geral, assim. Eu era diretora de um bloco, quero exibir meu longa aqui, aqui na Tijuca, né. A gente se amava, a gente é amigo até hoje, mas assim, durante as reuniões a gente quebrava um pau que a gente... Quem olhava falava, no dia seguinte eles não vão se olhar. E no dia seguinte a gente estava tomando cerveja falando de outra coisa que não fosse o bloco. Mas assim, durante o bloco o pau quebrava.
É, cara, é complicado. A gente, quando tá assim, num bloco, a gente nem imagina o que tem por trás, né, de organização. Não é mole, não. Mas aí, voltando à minha história no carnaval. Aí, em 2019, foi 19? Aí a gente, eu junto com os amigos do Minterra, que eram do Minterra, a gente começou o Canários, né? Que inicialmente seria um bloco para tocar. A gente até tinha outro nome no começo. Para quem não sabe, o Canários, Canários do Reino, né? Seria inicialmente só música do Tim Maia. Então, aí a gente pensou em se chamar. No começo a gente chamava Vitória Régia. Aí depois a gente, cara, que mongol, a gente não pode chamar Vitória Régia. É o nome da banda do Tim Maia. Tipo assim, vai dar problema com o direito, não existe isso. Aí a gente depois mudou para Canários do Reino, que é uma música do Tim Maia que é muito legal, que fala de que eu levo o meu canto puro e verdadeiro e quero que o mundo inteiro se sinta feliz. Assim, a letra é muito legal. E aí, hoje em dia, inclusive, a gente nem toca só Tim Maia, né? A gente, pro próximo carnaval, inclusive, podem esperar muitas surpresas, muita música nova, né? Nessa vibe meio soul. Aí, já nesse carnaval último que teve, a gente já puxou uma música do Erasmo, uma música do Di Melo, nessa pegada do Tim Maia. E aí, o Canários também foi uma coisa que é, tipo, meio filhinho, que eu tenho muito orgulho. A gente começou entre amigos, né? E aí, cara, foi difícil de pegar no tranco, né? Porque acho que 2019 teve um boom de bloco. Teve muitos blocos novos, porque era uma consequência. Porque, assim, em 2017, quando eu comecei a oficina, não tinha muitas oficinas de blocos, né? Tinha a da Voadora, acho que a do Amigos da Onça e a do Minterra. E talvez, sei lá, multibloco, mas aí multibloco acho que é só percussão, né? Sim, oficina de sopro.
Eram todas voltadas para percussão, né?
Pois é, oficina de sopro, eu acho que só tinha.
Vento, banda.
É, eu acho que oficina de sopro mesmo não tinha muitos. Assim, eu não sou. Não sei de fato, mas eu não me lembro de ter, na época que eu fazia, outras oficinas, porque nos signos mesmo, muita gente vinha perguntar: ah, como é que eu posso tocar com vocês? Vocês fazem oficina? E aí, tipo assim, eu falava, olha, a gente conhece algumas oficinas para indicar, mas a gente não tem oficina, porque a gente não é um bloco. Né? Muita gente criticava os signos, porque tinha três músicas tocando ao mesmo tempo, que a qualidade era ruim. Só que, gente, como é que você espera uma excelência de uma parada que não é combinada? Tipo assim, os músicos falaram, ah, vamos tocar esse dia? Vamos! Só que assim, tem gente que, sei lá, tem uma música que um bloco toca num tom, outro bloco toca no outro, e aí o maluco puxou, você vai tocar, você não sabe qual é o tom e tal, e enfim. Às vezes eu falava que é uma baguncinha gostosa, de um tá puxando uma música, aí o outro não ouviu, puxou outra, mas é isso, é uma hora a gente se ajeita.
É que isso é carnaval, né? Esse ano eu tive até uma conversa com um amigo meu falando do Boitolo, aí ele falou, ai, porque o Boitolo, eu acho que isso, aquilo, eu falei, cara, se eu quisesse uma organização, uma coisa super bem ensaiada, eu ia, sei lá, ia pro municipal ver um concerto, não ia pro carnaval pro
Exato,
Boitolo.
Gente. E até no concerto, às vezes, pode dar errado, né? Com um ensaio, mas por isso que é a beleza desses blocos mais espontâneos, tipo assim, ninguém ensaiou. É óbvio que, tipo, sempre tinha as mesmas músicas que a galera puxava. Mas, cara, não é ensaiado. É uma coisa orgânica, espontânea. Não dá pra você querer excelência de uma parada assim. E isso que era muito legal, porque muita gente... Cara, eu achava muito maneiro, porque muita gente vinha falar com a gente, tipo, cara, eu aprendi muito nos signos, eu aprendi a tocar nos signos, porque a pessoa não fazia oficina, e era um lugar que a pessoa tinha pra ir pra rua, pra praticar, pra não ser julgado, porque tava todo mundo na mesma. Tinha gente que era iniciante, tinha gente que não, era a primeira vez saindo, sabe? Então a gente falou, cara, eu perdi o medo, perdi a vergonha... Isso é
maravilhoso, com certeza. Tipo, a pessoa, porque como vocês faziam, tinha uma certa recorrência, né? A pessoa, pô, tô lá, tô praticando, né? É ótimo isso.
E é isso, é democrático, é na rua, ninguém vai te julgar. Pô, eu achava muito legal quando meus professores de oficina apareciam no signo, eu ficava tipo, caraca, me achando, assim. Caraca, ele tá aqui tocando do meu lado, sabe?
Eu isso que
era muito legal, sabe? Dá uma moral pra gente. E eles elogiavam, falavam, cara, é isso aí, tem que botar o bloco na rua. Não liga pra, porque tem uns chatos, já que é o caso, que ficam reclamando. Ah, porque craque não, não pode. Porque carnaval não pode tocar funk, não pode tocar axé, não pode tocar isso, não pode tocar. Cara, carnaval a gente pode tocar o que a gente quiser. Se você não gostou, não vai. Simples assim.
Vai pro outro, tem sempre um bloco.
Eu não consigo entender essas pessoas. Ficam criticando. Tipo assim, é só não ir, ninguém tá te obrigando, sabe? Deixa as pessoas serem felizes. Aquela frase, deixa as pessoas? Deixa as pessoas, cara.
Renata, por falar em crítica, eu ia te perguntar, a gente tem conversado com muitas meninas aqui da percussão, né, um pouquinho menos do sopro, e eu sinto que o carnaval ainda é um campo hostil pra gente, né, mulher. Sim. A gente, e eu acho que, assim, para quem toca mais, por mais que isso cada vez esteja diminuindo mais, mas eu acho que o sopro ainda tem um número menor de mulheres.
Muito.
Como é que você vê isso?
Cara, é muito difícil. Eu já passei por muitas situações, eu já chorei de raiva, eu já bati boca. Tipo assim, o mundo é machista e o carnaval não é diferente. E eu sinto que no sopro, não sei se é, eu acho que ainda é pior, sei lá. É, os caras não respeitam, simplesmente assim, eu já tive que, eu já, no meio do boitolo, eu já tive que, eu já bati boca com um cara e falei, olha só, eu estou puxando a música e você tá me cortando, senta cu aí e vai deixar eu puxar minha música, entendeu? Assim, eu sempre fui muito cara de pau e de me impor, mesmo quando eu não sabia tocar, não interessa, tipo assim, eu fazia duas notas e eu sentia que o cara tava me cortando, aí eu chamava, tipo assim, antes, no começo, eu tinha várias táticas, né, porque tinha que me fazer ouvir, porque tem gente que desiste, eu mesma, às vezes a gente não é todo dia que a gente quer lutar, que a gente quer enfrentar, às vezes você só, ai, cara, não tô afim, tipo, eu já chorei de raiva, de tanto que eu fiquei num crack lá, tava puxando música, aí vinha os caras e puxava em cima, aí eu, tipo, falei, cara, não aguento, vou embora. E aí, tem dias que não, que eu vou enfrentar. Aí puxa os amigos pra eles tocarem a música com você pra ser mais alto do que o outro cara. Ou então, hoje em dia, eu puxo mais as meninas, né? Pra tipo assim, as meninas vão tocar assim, que não sei o quê, sabe? Cara, vocês vão ter que aceitar. A gente tá... Eu fico triste porque tem poucas mulheres em posições de liderança, sabe? Poucas mulheres regendo um bloco... sendo professora de oficina, eu sinto que tá cada vez melhor e eu acho isso muito maneiro, mas assim é muito triste, tipo, tem blocos que você só vê homem, só homem, eu não vou falar nomes, né, porque não vem ao caso, mas assim, e as mulheres, cadê? Sabe, tem mulher aí tocando e eu fico muito feliz, e eu sempre tipo assim, como eu sou muito cara de pau, mesmo quando eu não sabia tocar tanto, eu puxava música, eu enfrentava e tal. Então, tipo assim, as minhas amigas, as meninas que estavam perto de mim, que estavam comigo, eu falava, cara, puxa a música, vou lá, puxo com você. Eu sempre fui de incentivar muito as meninas, sabe? Porque eu sei como é difícil e os caras não respeitam, entendeu? Então, eu sempre me impus bastante. Eu falo, cara, eu tô organizando isso aqui, tô puxando música. Eu também estudei. Então, por que você não vai me respeitar puxando música? Eu já, tipo assim, e não é só o cara que você não gosta, que você tem problema, que você tem treta. Amigos meus já, tipo, eu acho que o homem, às vezes, ele nem percebe que faz, mas ele faz. E eu já, tipo assim, pra quem eu tenho intimidade ou uma abertura, eu chego e falo, pô, cara, isso. E aí, às vezes, é isso, eles não percebem, falam, caraca, isso aqui, eu já fiquei muito chateada com um amigo meu, chorei de raiva, depois ele descobriu e falou, cara, mil desculpas, isso aqui, e aí, tipo, assim, ele sempre ficava perto de mim, puxando música junto comigo, né, tipo, pra tentar reparar aí o que ele fez, mas assim, é muito complicado ser mulher no carnaval, e eu acho muito maneiro, porque no Canários, a gente começou, essa minha amiga, a Madá, eu sempre fiquei incentivando muito para ela ser a regente. Tipo assim, não são muitos blocos que uma mulher é regente, sabe? E a gente sempre fez questão de, tipo, a palavra da mulher vale tanto quanto a do homem, entendeu? Então, tipo assim, vai ter mina sendo regente, vai ter mina escrevendo partitura, vai ter mina organizando, vai ter mina tocando percussão, vai ter mina tocando tudo, cara. E é isso. A gente tem tanta capacidade ou mais... talvez, do que os caras, sabe? E é isso, a gente tem que se fortalecer. E aí, às vezes, eu sinto até que eles ficam tentando gerar... Tipo, tem uma cota de mulher na banda do bloco, ou na professora da oficina. E aí, tipo assim, eles ficam tentando criar uma rivalidade, tipo, ah, olha lá, a outra não sei, mulher ali. E, cara, quanto mais mulher, melhor.
Ou então fica como uma coisa meio assim, né? Olha como a gente é bonzinho, a gente botou uma menina aqui, olha.
Exatamente. Tipo assim, 20 caras e uma mina. E aí não pode ter outra mina, senão eles tentam fazer uma competição que só pode ter uma mina, que é a cota. Então, assim, é complicado. Eu acho que no sopro ainda até mais do que na percussão. Eu tenho essa impressão. Mas é complicado, cara. Mas estamos aí, né? Vão, não gostou? Senta e chora, porque a gente vai continuar. E eu vou, se depender de mim... Vou continuar incentivando as mulheres, sabe, a tocar. Eu tenho amigas que falam, eu tenho vergonha. Eu falo, cara, toca aí, toca. Se tiver errado, dane-se. Cara, tem homem que Toca.
Que toca nada.
Aqueles caras que não se, nem se esforçam para estudar, tocam de qualquer jeito, nem sai som, aí estão lá na frente do palco pagando de gostoso, sabe? Na frente da mina que estuda, que se esforça. Ah, faça-me um favor. Eu fico full da vida. Já, o Vitor fala que eu sou treteira. Mas é que eu não consigo ficar quieta. Entendeu? Ah,
mas a gente tem que falar isso, porque a gente tem que falar alto para ser escutada, né?
A gente tem que falar mais alto, né? Do que eles. Mas aí.
Aquele negócio, ai, olha, só sabe reclamar, tinha que ser mulher, deve estar TPM, quer me irritar.
Aí a mimimi, exatamente.
Falar, tá TPM hoje?
Pois é, cara, é muito complicado. Mas então, assim, eu sou muito feliz de ter iniciado na oficina do Menk, depois de ter ajudado a organizar os Signos, agora no Canários, tá, cara, tá cada vez mais crescendo e cada vez mais, tem, tipo assim, eu sinto que o Canários é bem equilibrado, sabe, de mulher, de homem, na banda, que a gente, na banda, no bloco, a gente não tem uma banda propriamente dita, mas, assim, não tem que ter sempre um bloco, eu acho que sempre tem que ter um núcleo duro, assim, uma organização, né, é muito difícil uma coisa totalmente orgânica, e dá pra ser horizontal, mas sempre tem que ter uma galera que organiza, né? Então, assim, na organização tem bastante mulher, e a gente, o principal é que as mulheres são ouvidas, assim, né? Não dá pra ter só a mulher ali de cota e passar por cima, e tipo, os homens que decidem, e eu sempre vou estar aí reclamando, lutando, incentivando, porque, cara, é difícil mesmo. E às vezes é desestimulante, mas a gente tem que continuar. Meus amigos, meu namorado, eles sempre, sabe, tipo, estão tentando, assim, estão perto de mim e vem. O Vitor vê o que eu passo, cara. Às vezes ele não percebe a sutileza, mas aí eu falo, cara, percebe tal coisa. Aí eu falo, caraca, que bizarro, é mesmo? Tipo assim, é nítido. O cara puxa uma música. Eu puxo uma música, aí o cara, tipo, ignora e tenta puxar tudo por cima. Aí um outro maluco puxa a mesma música que eu tô puxando, aí ele segue. Então, tipo assim, eu não sei se é uma coisa que eles acham que as mulheres são inferiores, ou que, tipo assim, inconscientemente fazem, ou sei lá, mas eu sei que, cara, é muito visível. Mas enfim, a gente tá mudando isso aos poucos e também não vamos ficar falando só de baixo astral, vamos falar de coisa boa. Esse ano de 2022 foi muito doido, sabe? Dois carnavais.
Eu ia te perguntar isso, como é que foi viver dois carnavais?
Cara, foi muito louco. Tipo assim, no primeiro carnaval, a gente não sabia direito como ia ser, né? No carnaval de fevereiro. Então, a gente tocou em muitas gigs, assim, porque a gente sabia se ia dar pra ter bloco na rua, aberto. Aí eu falei, cara, a gente aceitou, a gente tocou com o Canários, a gente tocou no Carnaval Nunca Acaba, que foi tipo um festival que teve vários blocos no Nau. E aí a gente tocou no Circo Voador, a convite do Minterra, que teve o baile do Minterra na quarta, que eles fizeram 18 anos. Nossa, foi muito legal. Calma! Eu tô fazendo a ordem aqui. E a gente tocou também na sacada do Bafo da Prainha. Foi muito legal. E aí, assim, entre essas gigs, né, que a gente chama, a gente puxou um outro cortejo, ali, assim, e eu fui... A gente tocou também na quadra da... Não com o Canários, a gente foi com a galera do Quem Mora no Meia, no Bobeia, que é um bloco da Zona Norte, e a gente tocou na quadra da Liz Imperial. Foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Tocar, assim, cara, uma galera da velha guarda, assim, na percussão. Eu até me emocionei. A galera pequenininha dançando, assim, ali do entorno. Cara, é uma energia muito diferente, né? Foi muito legal.
Não, é mais a minha praia, Renata. Acho que
pois eu acho que não sei nem se tem disciplina de tocar percussão numa escola de samba, porque o bagulho é sinistro, cara.
Não, mas a minha praia é rodar, né? Sou baiana, mas eu acho que essa mistura, eu gosto muito legal, acho muito legal essa mistura, né? A gente conhecer um pouco o universo do outro, tudo, né? Eu desfilei na Lins esse ano, né? Mas eu não fui nesse evento que teve aí, né? Que pena, né? Eu fiquei até chateada de não ter ido, né?
Porque, poxa, a gente teria se encontrado.
Pois é. Mas não vai faltar.
é uma vontade que eu tenho, assim, deve ser muito legal tocar numa escola de samba, assim, numa bateria. Eu não sou muito da percussão, né? Eu já, de sacanagem, de brincadeira, já toquei, assim, né? Nos cortejos da vida, mas eu sou mais do sopro. Mas, cara, deve ser uma coisa, uma energia, né? Você tá lá no, na Sapucaí tocando, mas eu acho que tem que ser, mandar muito. Porque
a Gabi e o pessoal do carnaval de Sapucaí, quando vem aqui, eles falam que tem o, é joelho, né, Gabi? Que eu sempre erro a articulação, digo que é tornozelo, que é, mas é o joelho, que é quando você faz a curva ali, diz que é um negócio surreal aquilo.
Cara, é um sonho de vida, né? Assim, tocar numa escola de samba, eu acho que deve ser muito legal.
Não, é, a coisa do joelho, é muito engraçado, você tá na concentração, assim, eu já desfilo muitos anos, né, mas desde a primeira vez, você tá na concentração, tá, vai desfilar daqui a pouco, não sei o que, tá chegando a hora, fica um pouco nervoso, mas aquele momento você dá aquela, que faz aquela curvinha ali, não sei, gente, o que que acontece, é outro, tipo assim, liga outra coisa, sério, você tá em outra sintonia, entendeu, eu sempre falo, pra quem nunca desfilou, é uma ótima oportunidade, assim, sabe, você tem que passar pelo menos uma vez ali.
Nossa, deve ser muito legal. Ai, tô ficando com saudade de carnaval.
A gente, esse aí, é o problema quem vem aqui. A gente fica conversando, tem que pegar logo.
Ficar relembrando as coisas, dá uma saudade. E aí, esse ano, cara, então a gente tocou, né, fez meio que essas gigs em fevereiro. Aí, quando chegou o carnaval de abril, eu tava de férias, né, eu falei, cara, eu não vou fazer gig nenhuma, entendeu? Já fiz o carnaval de fevereiro, esse carnaval eu só quero ir para bloco, aproveitar, sabe? E teve alguns blocos que eu toco que não, no carnaval de fevereiro não tocaram e tocaram no de abril. Então, tem um bloco que eu toco que é muito bacana também, que é o Derê, que é uma galera que eu conheci no Ogodô, que sai de Santa, Ogodô. E o Derê, a gente toca pagode anos 90. Aí a gente sai ali do Beco do Rato, a gente faz um churrasquinho, bem pagode na Coab ali.
Pagode na Laje ali.
Um churrasquinho no Beco do Rato e sai depois andando, tocando. E, cara, é muito legal. Porque, assim, o Derê a gente não espalha tanto, né? Tipo, não é tão conhecido. Só que, cara, enche muito, porque eu acho que aí vem uma galera meio perdida de outros blocos ali, pro Beco do Rato, e vai colando, e caraca, a gente toca todas as músicas, a galera canta, tipo assim, do início ao fim, porque, tipo, são os melhores sucessos dos anos 90, cara, é muito legal. Ai, eu adoro. Eu gosto de tocar, assim, né, esses ritmos diferentes, não só marchinha, porque é legal a marchinha, mas é interessante também explorar, né, o pagode, ou as músicas mais soul, né, MPB ali, e o Ogodô também tem umas músicas meio... bregas, e aí tem umas músicas autorais, uma coisa meio cúmbia, então são vários ritmos diferentes para se explorar. Então eu gosto muito. Ai, ai, aí pro carnaval do ano que vem, aí acho que depois de abril a galera cansou legal, né? Porque dois carnavais nunca pensei. Apesar de que em 2000, acho que 2019, 2018, sei lá, foi o auge, né? Todo mês ia pra um bloco, pra um cortejo. Mas, caraca, cara, dois carnavais cansa muito. Porque, por mais que tenha cortejo todo mês, não é a mesma energia, sabe? No carnaval tá todo mundo ali. Tá todo mundo entregue, tipo, foda-se, é carnaval, sabe? Tem aquela coisa de... Lógico, respeitando, né?
Tem que um contrato coletivo, né? Todo mundo entra naquela vibe, né? Do contrato coletivo. Não, vamos pra rua, é carnaval, né?
Eu amo essa energia, só que lembrando que não é não, né, gente? Por favor. E aí tem aquela coisa de, tipo, ah, se libertar no carnaval, depois você pensa nas consequências, nas coisas, e a coisa de se fantasiar. Ai, cara, eu amo carnaval. Eu já fui um pouco mais entusiasmada com fantasia, com glitter. Mas em abril eu já tava assim, ah, eu botava um boné e um biquíni, falei, vamos, né? Tô aí. Ai, não aguento mais glitter, cara. Tem glitter, de vez em quando eu acho um glitter, assim, aleatório.
Eu tenho uma pochete que ela, um potinho daqueles de glitter, ele abriu. Até hoje, sábado eu tava com a Gabi no aniversário do Belar, eu abri e caí. Aparecia, a Gabi ficou me zoando que era o pozinho de pirlipimpim. Cara, eu peguei minha carteira, pingava glitter.
Cara, glitter é um negócio que realmente não sai. E eu tenho uns glitters que eu comprei em 2016, sei lá, que assim, nem 1% do saco diminui, sabe? Eu não sei o que eu faço com esse glitter. Aí eu comecei a fazer mistura, né? Tipo, ah, botei todos os meus glitter verdes e fiz um super glitter. Cara, o negócio não diminui o tamanho, não sei o que eu faço, sabe? E aí eu sou meio acumuladora, né? Então, tipo assim, eu sou daquelas que eu vejo um negócio, tipo, tô arrumando uma quarta de... Ah, não, mas eu acho que isso daqui, um dia eu vou fazer uma fantasia. Então, tipo assim, a minha coisa de carnaval...
Eu sou essa pessoa também.
Eu tenho sacos e sacos de, tipo assim, um negocinho mini... Sei lá, que era de um sapato, uma pedrinha de estrada. Ah, não, mas um dia eu vou fazer uma fantasia, eu guardo.
E aí, não, tipo, tem umas assim... coisas assim, tipo, uma vez eu ganhei uma cesta de. Era uma cesta de festa junina, tipo cesta de café da manhã. Aí eu peguei, eu falei, gente, isso aqui vai dar algo, essas flores, esses retalhos, isso vai dar alguma coisa um dia.
Muito bom. É, eu já fui uma vez de cesta de piquenique. Aí eu fui com uma toalha, vou levar as frutas e uma cestinha. Então, eu era muito entusiasmada com fazer fantasia, né, cara? Eu amo. Mas aí, enfim, a correria da vida, a gente não tem mais tempo, né? Antes eu fazia... Cara, eu lembro que teve um carnaval, acho que foi 2018, que eu inventei de fazer uma fantasia daquela bola de discoteca, né? Só que, caraca, ai, o bagulho era muito difícil. Eu cortei vários CDs, só que era muito duro. Eu até cortei minha mão, inclusive... E aí, eu fiquei, tipo assim, até o último segundo, virei a noite fazendo... É, foi pro Boitolo, eu acho, de 2019, talvez? Ou 2017, acho que foi 2017.
O Boitolo tem um negócio da gente ter esses...
É, eu sempre separava a melhor fantasia pro Boitolo. Eu lembro que no, em 2018, no meu primeiro, no primeiro Boitolo que eu saí tocando, eu fui com um body que eu tinha comprado no Museu do Frevo, tá? Chique, em Recife. Tá, meu bem? E aí eu fiz uma cabeça, saí até no jornal. Ah, gente... Aí, domingo do Boitolo era o dia da melhor fantasia. Aí, hoje em dia, como são muitos blocos, né? E cada bloco tem um tema. Aí, todo dia é o dia da sua melhor fantasia. Mas eu confesso que eu tenho ficado um pouco com preguiça de fazer uma coisa. Porque aí, cara, nesse calor do carnaval, aí vai desmantelando a fantasia. Aí, hoje em dia, eu tô mais minimalista. Boto um biquíni, uma coisinha assim, e um boné, e acabou. Hoje eu tô prezando mais porque uma vez... Na época dos signos, a gente foi chamado para fazer uma campanha, né? Uma marca de roupa, aí a gente fez tipo, tocando, aí eles fizeram uma maquiagem na gente com glitter. E aí o meu era um body de rosa, assim, de pele de cobra. E aí a moça fez uma maquiagem, tipo uma cobra passando aqui no meu rosto. E ele era com um corte assim na barriga, né? Então ele passou pelo meu ombro, pela minha barriga, chegou até minha coxa, legal. E aí a gente foi, tipo assim, 6 da manhã, fez esse shooting, e depois ia ter abertura não oficial do carnaval. Aí eu fui direto, já tava com glitter, com a roupa. Menina, no dia seguinte, eu tava com uma marca de cobra, de sol, no meu corpo inteiro. Ai, que droga. Aí eu fiquei com essa marca de cobra, e aí até no jornal saí, gente, uma menina num grupo desse de carnaval, tava falando assim, gente, alguém tem uma história de marca de glitter no sol, é o nosso específico, né? Eu tenho, infelizmente. Então, assim, depois desse dia eu fiquei um pouco mais noiada com essa coisa de marca, né? De glitter, marca de embora e tal. Então, hoje em dia, eu sou mais minimalista. Quando eu penso na fantasia, eu penso, caraca, eu acho que eu vou ficar com uma marca muito escrota, com esse body, com essa coisa. Eu já fiquei com marca de meio arrastão, sabe? Meio arrastão, aquela telinha. Então, hoje em dia, eu prezo um pouco mais, sei lá, pensar uma coisa que tem um boné, um chapéu e tal, porque o Vitor também, o Nazil, né, o querido, ele ficou... Teve uma vez que eu comprei fui comprar um body pra mim, achei uma loja lá no final da Serra dos Passos, que era o auge de body, tinha todas as cores de body, hot pants e tal. E aí tinha uns macaquinhos unissex, né? E aí eu comprei pro Vitor 2, e aí ele saía todos os blocos com essa coisa. Só que aí ele ficava com aí hoje em dia ele tem uma marca permanente já de sol desse macaquinho. Ele não aprendeu, mas eu fiquei traumatizada com essa vez que eu fiquei toda cheia de marca de cobra. Então hoje, fantasia, eu penso um pouco mais na praticidade, né? Às vezes eu nem glitter eu boto, falo, cara, eu vou botar protetor. Mas uma vez eu fiz isso, né? Falei, ai... Não vou botar protetor, que agora eu passei glitter, vai estragar tudo. Não deu outra, fiquei toda marcada.
Não, você deu essa dica do boné. Desculpa, amiga, essa dica do boné é boa, assim, porque eu sou má da escola de samba, né? Mas eu sempre vou no Fogo e Paixão, né? Cara, eu sempre vou. Aí, de óculos escuro, né? Porque eu ando sempre de óculos escuros. E aí depois tem a lavagem dessa. Aí eu chego na lavagem com o nariz vermelho, Renato. Parece o Rudolf, a rena do nariz vermelho. É basicamente é o meu figurino depois.
A gente é branquinha,
né?
A gente é branquinha, qualquer sol fica parecendo um camarão.
É, aí você falou essa do boné, eu falei, próximo ano eu já vou pegar o boné.
Tá em alta, né, gente? O boné tá super em alta, várias marcas do boné com frase. Inclusive, o meu coletivo, Não É Não, não sei se vocês conhecem. Ah, isso é um assunto legal de falar também. É, que o Não É Não começou em 2017, se não me engano, no carnaval, né? Depois que uma das amigas da minha irmã, ela sofreu um assédio num samba, se não me engano. E aí, elas, 40 mulheres, elas fizeram uma vaquinha entre si para produzir umas tatuagens escrito Não É Não. Porque, assim, a gente tem que tatuar na nossa testa para os caras entenderem. E aí, começou a distribuir no carnaval essas tatuagens, né? E aí, depois a gente fez financiamento coletivo pela benfeitoria. E aí, foi crescendo. Então, e aí, hoje em dia, é um coletivo feminista, né? A gente não distribuiu tatuagem. Acho que desde 2020, né? 2020 acho que foi o último ano que a gente distribuiu tatuagem. Mas, assim, a gente tá com outros formatos. Aí a gente tá, inclusive, a gente fez uns bonés, né? Do Não É Não, escrito Não É Não. Aí tem afrontosa, debochada e tal. E aí a gente arrecada fundos, né? Com a venda desses bonés. E a gente tem um projeto que chama Escolas em Transformação, em que a gente vai lá nas escolas e faz palestras, né, com os adolescentes, com as crianças, falando sobre a diferença da paquera e do assédio e tal. Então, é um projeto bem legal que começou no carnaval, né, distribuindo essas tatuagens. A gente fez um financiamento coletivo e a gente tinha muitos blocos que procuravam também, contribuíam no financiamento, distribuíam nos seus blocos. A gente já chegou até já a falar no trio do Bola Preta, foi muito legal, assim, as meninas lá do Bola Preta com as tatuagens e tal, foi bem bacana. Então, assim, tudo na minha vida me leva ao carnaval.
Não, e foi um movimento que saiu, extrapolou o Rio, né? É um coletivo, não sei se é o mesmo coletivo, mas você tem um movimento no Brasil todo, né?
Sim, hoje em dia são 5 estados. O último financiamento a gente tinha os 5 estados, e tinha, sei lá, umas 30 cidades.
Eu peguei um adesivo no Rio, eu nunca tinha pego adesivo, fui pegar quando eu passei o carnaval em BH, o adesivo não.
Tinha BH, tinha no Piauí, tinha em Recife. 5 estados não, gente, desculpa. 5 regiões, 40 estados, eu tô ficando doida. E aí é muito bacana, assim, infelizmente, a gente fica brincando que, assim, a gente espera ter um dia que a gente não vai mais ter que existir e ter que falar essas coisas. Mas é muito legal, né, tipo assim, as histórias que já proporcionou, tipo assim, e às vezes a gente vê outra menina com a tatuagem, eu já recebi que, assim, a gente já viu histórias de meninas que viram outras com a tatuagem, a gente deu uma olhada, assim, sabe, tipo, meio que pedindo ajuda, sabe? Você meio que identificava, sabe? Era uma corrente, era uma parada de um acolhimento, às vezes só num olhar, assim, sabe? De você ver outra menina. Então é bem bacana. O que, às vezes, a gente distribui uma tatuagem também, ouvia histórias bacanas das pessoas. Mas é isso. Infelizmente, a gente ainda tem que colar na nossa testa, que não é não. E
o óbvio, né? A gente tem que fazer tatuagem.
O óbvio. No carnaval, exatamente.
Não, essa coisa do carnaval em BH, né? Vocês estavam falando de fantasia, eu tava aqui pensando também, né? Que passar o carnaval em BH foi maravilhoso nesse ponto pra mim, porque lá o carnaval pra gente, que vem do Rio, é frio. Então eu podia botar. Gente, quando eu botei minha calça de verdade, sem ser meia calça arrastão, eu me senti. Eu falei, gente, nunca no Rio eu vou usar isso.
Muito bom. Pois é, cara, em abril não tava tão. Agora nem lembro, era mistura os dois. Mas eu lembro que nesse ano teve um dos dois carnavais que não estava tão quente, né?
Foi o de abril.
Foi o de abril.
Um dia que eu saí até com frio de noite, sabe?
Quando pois tava exatamente. Eu achei isso assim, uma coisa inédita na vida, né? Quando que a gente ia ficar com frio no carnaval?
Nunca.
Só de quando, sei lá, quando chovia.
Isso que me fez, tipo, não foi o principal motivo que me fez procurar o carnaval de BH, né? Na verdade, foi um acúmulo. Mas, assim, um dos motivos foi porque o carnaval de 2018, que foi o último que eu passei no Rio, foi tão quente, que aí quando eu vi lá a temperatura, me deu, tipo, ah, interessante também. Ponto a favor de BH.
É, o carnaval de BH tá crescendo, né? Eu ouço muito falar, eu tenho vontade de... Eu queria conhecer todos os carnavais, né, cara? Não, não... Queria muito ir pra Recife. Não...
Eu fui a BH em 2019 e 2020. Eu fiquei impressionada de como cresceu de um ano pro outro, sabe? E tem esse carnaval que a gente gosta aqui, o carnaval das fanfarras, sabe? Tem uma galera que tocava aqui no Rio, que foi tocar lá. Tipo, tem a Raquel, que é uma amiga minha.
É,
que
eu conheço a Raquel, exato, conheço. É, a gente no Ronk, a gente acaba conhecendo algumas fanfarras, né, que tocam no, nos blocos. Eu conheço uma galera do Sul, uma galera de BH, né, de Minas, é uma galera de São Paulo, muita gente. Eu acho que eu nunca viajei pro Ronk, eu só vi o Ronk aqui no Rio, porque por causa do meu trabalho eu não consigo, né, tipo, viajar assim, não tenho muita flexibilidade. Mas é muito legal, né, você conhecer fanfarras de outros países, né, de... Teve uma galera agora, recentemente, uns franceses, que eles ficaram um maior tempão aqui, toda hora eles faziam um cortejo, eles faziam uma apresentação, é muito legal, porque eles tinham um negócio de uma dança com os instrumentos, assim, tipo, eles faziam, um fazia pro lado assim, e o outro fazia pro mesmo lado, aí o outro abaixava a cabeça, levantava, mas as tripulias, assim, tipo assim, é outra coisa, e eles, assim, novinhos, 21 anos, tocando pra caramba, sabe? É muito legal ver essas diferenças, né? Conhecer outras fanfarras. A minha família, ela é de Brasília, né? Então, eu nunca passei o carnaval lá, mas teve uma vez que teve um evento que tocou também um bloco de lá, que é o Calan Careta, muito legal. Que eu acho que depois, uma vez que eu fui com o Vitor pra Brasília, ele conheceu um menino que ele conheceu no Ronk, que a gente foi ver um ensaio deles, até tocou um pouquinho lá, fez uma brincadeirinha. Mas eu acho muito legal, assim, eu queria ter tempo de ir cada carnaval e ir pra um lugar diferente, mas o Rio me puxa, eu não consigo não ficar aqui, sabe?
Foi uma
tem um apego, né?
É difícil, né? Porque você fica...
Não, depois, assim, quem foi pra outro, né? Você fica agora eu fico dividida com de lá e com de cá, que eu gosto, que eu conheço a galera, fico, ai meu Deus, o que eu vou fazer no próximo?
Pois é, eu tava antes de 2020, antes, né, de chegar a pandemia, assim, logo depois do carnaval, que terminou no final de fevereiro, falei pro Vitor assim, ai, não, chega, vamos pra ano que vem, eu quero conhecer o carnaval de Olinda, quero conhecer, a gente toca no pré-carnaval, depois a gente viaja, mas aí, né, veio 2 anos de pandemia, e aí, tipo assim, carnaval de 2022, não tinha como viajar, e, cara, eu tava com saudade, né, enfim. Eu não sei se 2023 vai rolar, mas eu tenho plano, assim, de conhecer outros carnavais. Carnaval de Salvador, carnaval de Recife, né, Olinda. Carnaval de São Paulo, carnaval de BH. Eu acho muito legal, sabe, conhecer outros carnavais. E também perder assim, um pouco... eu acho que tem uma galera do carnaval que tem uma soberba de, ah, tipo, o meu carnaval é o carnaval melhor. Aí, porque o carnaval de São Paulo é de um trio e, ai, nada a ver, não sei o quê. Isso, assim, dentro do próprio carnaval, tipo, ah, não, porque eu faço, o carnaval que eu faço é o melhor carnaval, não sei o quê. Tipo, tem uma galera com essa vibe aí que eu não sou muito a favor, não. Eu acho que tem espaço pra todos, a gente fica zoando um pouco, né? Quem é diferente da gente, tipo, ah, os heterotops que fazem aquele bloco lá na praia de Ipanema, mas cara, se a galera tá feliz, né, deixa eles, se você não gosta, é aquilo que eu falei no começo, se você não gosta, não vai, simples. Antes eu criticava mesmo, mas tipo assim, eu já mudei tanto, né, eu já fui na minha vida uma vez, quando eu era mais nova, nesses blocos assim, do Leblon, hoje em dia eu não gosto, quem disse que daqui a tempo eu vou voltar a gostar, sei lá, eu acho que, né, a gente tem que ter um pouco mais de humildade nesse meio do carnaval, porque a galera é egoica, viu? Não é fácil.
Com certeza, acho que mais a gente tem que se unir, porque acho que o sentimento de carnaval, a gente quer fazer carnaval, então acho que o mais importante é a gente se unir, né, não ficar apontando, ah, o meu melhor, o seu melhor, não sei o que, não é, isso eu acho isso péssimo, né? E aquilo, né, às vezes você vai descobrir um outro carnaval, né, você não conhece aquilo e você vai lá e descobre, você fala, cara, que máximo, eu não tive essa experiência tudo, né, eu acho que a gente tem que estar sempre aberto, entendeu? Exatamente. Para novas experiências, entendeu?
É, eu nunca fui muito de eu nunca tive muito essa pira assim de escola de samba. Mas é, por exemplo, depois que eu fui esse ano na quadra da Lins, eu falei, caraca, que irado, eu quero um dia tocar numa escola de samba. Então, tipo assim, eu acho que tem espaço para todo mundo, só não tem espaço para desrespeito, né? É para, óbvio, para, tipo assim, racismo, machismo, homofobia, essas coisas não precisa nem falar. Mas, assim, cara, cada um tem um carnaval que gosta, sabe? E eu acho que é muito importante a gente respeitar também as tradições, né? Os blocos que vieram muito tempo atrás, assim, esses blocos, tipo assim, ansiedade, tem uma galera muito mais velha, assim, que toca com frevo, os Cravos da Mão, eu acho muito maneiro, assim, tipo... Porque tem gente que fala, eu não gosto de bloco que toca só a mesma marchinha, mas, cara, uma vez nos Cravos da Mauá, que eles tocam, né, sempre a mesma marchinha, e, cara, foi muito legal, me diverti muito, assim, tava um calor desgraçado, aí eles tacando mangueira no carro-pipa, eu fui preparada, né, botei meu celular na sacolinha, botei no bolso e fui feliz, sabe? Então, eu acho que a gente desmistificar um pouco esse negócio de que, tem um carnaval melhor que o outro, eu acho que não tem muito isso. Se a gente não é igual nunca... Tipo assim, quem disse que daqui a pouco o que você criticou você não vai gostar? Então deixa todo mundo ser feliz, porque gente feliz não incomoda os outros. Entendeu?
Com certeza.
Então deixa cada um na sua. Essa coisa de competição não tá com nada.
É. Renato, olha só. Eu te passei lá os detalhes que a gente ia perguntar, mas tem sempre um momento que eu nunca aviso pro convidado e você não foi diferente, entendeu? Que é o nosso momento sessão terapia, né? Que eu gosto da reação da pessoa ao vivo, entendeu? Então você vai respirar fundo, vai catar aí um divã, mesmo que seja um divã virtual, e vai dizer pra gente o que o carnaval representa na tua vida.
Nossa, gente, difícil. Eu não vou chorar não, que nem o Vitor, porque... Cara, o carnaval é muito especial pra mim, assim, eu fiz... É muito gratificante você tocar um instrumento, você aprender, né, tipo, todas as dificuldades do zero, é uma coisa muito... Cara, não sei nem dizer, é muito gratificante, é muito... Te bota o pé no chão, né, tipo, você acha que você tá abalando, mas, querida, você não viu nada. Eu fiz um dos meus melhores amigos, assim, grandes amigos eu fiz, e, tipo assim, esse sentimento de tá todo mundo junto ali, suado, não tá nem aí pra nada, tipo assim, dane-se que você tá suado, que você tá melado, tá todo mundo ali curtindo a mesma energia, sabe? Tipo, cara, o carnaval é tipo, liberdade, eu acho. O carnaval significa você tá naquele momento ali presente, tipo, você não tá pensando no dia de amanhã. Tanto é que tu fica até, sei lá, que horas da madrugada, você não tá pensando que amanhã você vai acordar pra, às vezes, ter que trabalhar ou sei lá o quê, sabe? Eu acho muito legal essa liberdade que a gente tem e o senso de na minha bolha, pelo menos, que a galera é muito família, sabe? Tipo, a galera é muito amigo e você conhece fulano às vezes e, tipo, fortalece, tá ali tocando junto. E, cara, quando você tá tocando a música no carnaval e, assim, você vê todo mundo pulando, gritando, você fica, tipo, você tá tocando índio, aí você levanta no... Cara, você olha em volta. Às vezes, você olha os seus amigos, assim, ou às vezes nem amigo, mas tá tocando ao seu lado, você não precisa falar nada, todo mundo tá sentindo, sabe? Pega aquela hora que a galera... Cara, olha isso que a gente tá fazendo, todo mundo junto, sabe? Todo mundo contribuindo. Então, carnaval é isso, essa energia que ninguém sabe explicar direito, ninguém consegue definir o que é o carnaval. É uma coisa sobrenatural que, tipo assim, às vezes eu me emociono. Assim, eu tô no meio do bloco e falo, tipo, caraca, olha isso, que surreal, não dá nem pra explicar. É uma coisa que... Só você estando lá, tipo, tem gente que eu não consigo entender, realmente julgo quem fala que não gosta de carnaval, porque, meu Deus, como que não consegue não gostar? Eu não consigo entender. É uma coisa muito, muito especial e muito, sei lá, sabe o que faz o coração acelerar, ficar quentinho, sabe? É isso. É carnaval, cara. Carnaval é música, carnaval é energia, carnaval é amizade, carnaval é tudo de bom. E a galera, né, esses políticos aí ficam tentando criticar o carnaval, falando que, querendo tolir o carnaval, querendo privatizar o carnaval, cara, não vão conseguir, o carnaval é a festa do povo, o carnaval é a gente na rua, ocupando a rua, sabe, tipo, democratizando a ocupação da rua, e é isso aí, a gente vai tocar, não precisa ensaiar, não precisa pagar oficina, não precisa, sabe? Eu acho legal a gente tentar também descentralizar, né? Ir para outros lugares, com o bloco e tal, não ficar sempre no mesmo lugar. Mas, enfim, a gente aos pouquinhos, também é difícil, né? Tem uma certa resistência, que a gente fala, marca e chega lá, não vai. A galera tem uma dificuldade de sair da zona de conforto, né, do centro e tal, mas assim, vamos aos poucos, né, que a gente consegue.
É isso aí, Renata. Olha, excelente resposta. Tem meu caderninho aqui, que eu vou anotando as respostas das pessoas, faço mais análise. Não leva a lugar nenhum, Renata, mas enfim, tá anotada aqui sua resposta, né? Então, para fechar nosso bate-papo, né? Que papo é bom, carnaval é bom, mas carnaval tem seu fim, né? Então, nosso bate-papo tá chegando ao fim. Sim. Queria te agradecer a presença, Renata. Adoramos conhecer sua trajetória no carnaval. E, para fechar, tem aquele nosso momento, né? Porque alguém que faz podcast comigo adora Sandy Júnior, né? Então tem o nosso momento beijo Sandy Júnior. Você manda beijo para quem você quiser. Eu vou
falar de Sandy Júnior também.
Ai, bora fazer. Eu amo Sandy Júnior. Ai, eu pilho, hein? Só que, na verdade, eu tô numa fase dando uma desacelerada. Aí ficam me chamando do bloco. Não, bloco não, bloco não. Mas quem sabe um dia... A gente faz
não, sou revoltada que São Paulo tem, BH tem, e o Rio não tem um bloco de Sandy Júnior.
Aí, ó, fica o um apelo, fãs de Sandy Júnior. Público com certeza tem.
Com certeza.
Vou tirar uma música de Sandy Júnior para começar a puxar nos craques da vida, né?
Já dá aquele impulso.
Já gera tendência.
Plantar uma sementinha.
Então, Renata, fica à vontade, manda beijo para quem você quiser, entendeu? E deixar suas redes sociais, pedir o pessoal seguir, fica à vontade. Esse é o seu momento final aí.
Beijo, momento da Xuxa, né? Mandar um beijo. Ah, eu queria mandar um beijo para a galera do Me Interna Quarta, né? Que foi quem me acolheu primeiro, que eu comecei a entrar nesse mundo do carnaval. Meus mestres, o Jô, o Pablo. Queria mandar um beijo para a galera do Cortejo dos Signos, que sempre estava comigo, que organizou comigo, que sempre estava lá, todos os cortejos, às vezes eu não sabia nem o nome, mas eu conhecia de vista, sabe? Queria mandar um beijo para meus amigos do Canários, minha família, a galera do Dere, a galera do Godô, enfim, não vou deixar mais gente porque meu Instagram é fechado, não... acho que não vem ao caso, mas sigam o bloco Canários do Reino, sigam o Bloco Dere, sigam Me Enterra na Parta, sigam Boto Marinho, melhor bloco da ilha de Paquetá, entendeu? Que eu esqueci de falar do Boto, mas ele tem um lugar muito especial no meu coração, tá? Eu amo o Boto e a energia daquela ilha de Paquetá. Um beijo para o meu amor, o Vitor, né, amor? Uhum. Que ele tá sempre comigo nas aventuras do carnaval, sempre me incentivando, sempre, né, enfim, tá sempre comigo nas loucuras, na alegria, na doença. eu não vou mandar beijo nominal, não, porque senão eu vou esquecer alguém e vai dar confusão. Então, um beijo para todo mundo que um dia eu já toquei, que, enfim, é isso, um beijo pra galera do carnaval aí. Um beijo para todo mundo que tá ouvindo, um beijo para vocês. Obrigada pelo convite, desculpa se eu falei alguma besteira. E é isso. Quer falar alguma coisa? Não. Hoje ele tá quieto, né? Porque ele já falou demais no dia dele, hoje ele tá quietinho.
Valeu, Renata. Obrigadão pela presença, gente. Valeu mesmo.
Obrigada,
a gente que te agradece.
Um beijo.
Beijo.
Vai não, tá cheio de toda alma. Vai não, arranja um emprego no chão. Vai não, tá cheio de tubarão no mar. Vai não, arranja um emprego no chão.
Renata, me chama quando você tirar essas músicas, que eu preciso estar nesse cortejo. Aliás, né, Gabi, a gente não esteve, rolou. A gente falou tanto do Cortejo dos Signos, a gente não ia contar isso no início. Mas rolou esse final de semana, o Cortejo dos Signos, dos Virgões. A gente não conseguiu ir, eu tava com uma crise de sinusite, gente. Olha, te contar, sinistra. Eu preferia estar de ressaca do que estar com crise de sinusite, Gabi. E Gabi também no domingo tinha um compromisso, né?
Exatamente, Nath. Domingo tava lá no Baródromo, que teve o primeiro evento, né, do Baródromo com Vida, com o Grupo Arruda. Gente, foi maravilhoso. Então, infelizmente, não pude ir no Cortejo dos Cinco, mas... Então, acho que tá vindo mais aí, né? Então, a gente vai ficar de olho. No próximo, a gente vai, Nath. Combinado?
Bom, vocês estão vendo. Gabi, que adora me chantagear, vocês estão vendo aqui que ela vai no próximo Cortejo dos Signos. Ó, Renata, mas eu, cobrem, por favor. Entendeu? Que eu vou botar pressão. É cedo, tá, Gabriela? Estou te avisando que é cedo, você vai acordar cedo num domingo. Mas você já falou, então tá aqui.
Qual é o próximo signo, Nath? Porque eu sou perdida, só perdida dos signos.
Não sei, depois de Virgem é Libra? Acho que é Libra. Pessoas equilibradas.
Tá, então vou dar uma equilibrada na minha rotina aqui para dormir mais cedo, pra acordar cedo. É isso aí.
Fechado. Gente, eu preciso contar para vocês que eu tô tensa, tô nervosa. Quem está no Rio essa semana, na verdade, semana que vem, a Mestra Joana, nossa, minha inspiração, minha ídolo, sou apaixonada por essa mulher, vai estar no Rio semana que vem, né? A mestra que a gente já falou dela várias vezes aqui, ela é a única mestra de maracatu, né? Lá do Encanto Tupina, em Pernambuco. Que esse maracatu... Nossa, eu sou muito apaixonada, gente, de verdade. Sim, tô com tudo, tudo, tudo acelerado. E ela vai estar no Rio fazendo oficina lá no CTO, na Lapa, né? Na quinta... Não, na sexta e no sábado, oficina de baque. No domingo, oficina de AB. E depois tem um cortejo também. Então, assim, gente, quem gosta de maracatu, quem toca instrumento de maracatu, né, seja de percussão, seja B, vocês não podem perder essa oportunidade de encontrar com a Mestra Joana. Se tudo der certo, quero muito encontrar com ela. Preciso conhecer a Mestra, Gabi.
Então, pessoal, anota aí na agenda, gente. Semana que vem, a Mestra Joana aqui no Rio, entendeu? Então, aproveita essa oportunidade, né? Nath já está anotada na agenda, né? A minha está anotada também, mas estou com os compromissos aí, eu estou vendo se vai ter como eu ir ou não, entendeu? Então, esse eu não vou prometer, não, porque depois aí vai ter prova aqui gravada, tá bom, Nath? Então, vou ver aqui com meus compromissos. Mas eu acho que o pessoal vai ser uma grande oportunidade para conhecer a Mestra.
Pois é, a gente já teve com o Mestre Chacon, né? Que é o Mestre... da Nação Porto Rico, né, que trabalha junto com a Mestra Joana, eles são casados, e foi assim, uma conexão muito forte, uma emoção muito forte. Ele tá para vir aqui, a gente tá só ajustando as agendas, né, quem sabe rolam uns dois vir. E agora eu tô muito na vibe de conhecer a Joana.
Isso aí, gente, então esperem, Nath, tá bom, entendeu, já deu aí as deixas aí, e... Já que a gente está nessa aqui de divulgar, né, falar as coisas, vamos aproveitar, gente. Olha, eu estou muito boazinha, tá, pessoal? Semana que vem, aqui no nosso podcast, a gente vai receber o Fábio Fabato, que é jornalista, já foi em redista também, né? E também é um grande apaixonado por carnaval. Gente, esse papo da gente está um papo, assim, maravilhoso, gente. A hora passou, assim, muito rápido. A gente foi... Vocês têm que colar semana que vem no nosso próximo episódio. E... aproveitem, né, enquanto não chega a próxima semana, chega lá no nosso YouTube, né, não, Nath? Porque no nosso YouTube, o que que tá disponível lá?
Quero saber se vocês já viram o último episódio do Quem Faz o Batuque na Rua com Fogo e Paixão. Esse tá maravilhoso, porque eles estão falando do bloco, assim, vários depoimentos, desde o início do bloco até hoje, a expectativa para tocar na praça no que vem, olha, eu sei que a gente é meio suspeita para falar, mas tá imperdível. E tudo dando certo, e vai dar certo. Quinta-feira agora vai entrar um bônusinho que a gente vai soltar no final sobre a bateria do bloco, né? E assim, já tá tudo certo pro próximo bloco, mas eu ainda não vou contar, porque Gabi já me deixou... Gabi deu spoiler. Deixou dar spoiler que a gente tá aí vendo as agendas com o Matt Chacon pra ele participar do podcast, né? Ela, se eu contar o terceiro, ela vai fechar isso aqui na minha cara. Mas a gente já tá tudo ajustado com o próximo bloco, que eu vou dar uma dica, Gabi, eu vou ter que dar uma dica, que é um bloco também que já passou, assim, muita gente desse bloco já passou aqui, é um bloco que a gente ama, pessoas fofíssimas que a gente, né, já tiveram aqui, acho que o bloco todo quase já passou aqui. Então vocês podem ir aí pensando, olha lá na playlist, ver qual é o bloco que tem mais incidência, que eu acho que vocês vão matar fácil.
E a gente quer que vocês falem pra gente o bloco, né, com oficina, com ensaio, que vocês querem ver lá no YouTube, né, pra gente chegar junto da galera, ver como é que rola e pra vocês conhecerem também esse processo. E, gente, por favor, né, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, aquele momento de Giovanni Bach que vocês já conhecem. E a gente se vê semana que vem nesse papo muito foda com o Fábio Fabato, né? Adoro esse nome, Fábio Fabato, acho muito sonoro ele, Gabi. Beijo, gente!
Com certeza, Nath. Então, a gente espera vocês na semana que vem. Beijão, gente!
Dorival vai, mano. Tá cheio de tubarão no mar. Val, vai, mano. Arranja um emprego no chão. Dorival vai, mano. Vai, mano. Tá cheio de tubarão no mar. Isso me destrói, cê vai, meu coração dói. Você verá que irei voltar. Você é a razão do meu mar, paixão do meu aconchego. Cê chega a me chamar de nega, eu só te peço, meu nego. Val, vai não, tá cheio de tubarão no mar. Val, vai não, arranja um emprego no chão.